E está conosco também o deputado Zanquim, que tem seu espaço de bate-papo conosco aqui no programa todas as terças-feiras. Na semana passada foi feriado, não pudemos conversar, deputado, mas que bom tê-lo novamente aqui na programação. Bem-vindo, bom dia.
Um abraço para ti, Taliana, e todos os amigos de Marau, todos que sempre acompanham a programação da tua rádio.
Bom, deputado, nós também acompanhamos através dos canais de notícia, das redes sociais, a sua participação numa comitiva, né, do governo do estado que esteve na Europa recentemente. Gostaria que também relatasse para a gente um pouquinho sobre como foi esse momento, pode ser?
Claro, claro. Ana Lúcia, eu fui convidado para integrar esta missão oficial, liderada aí pelo governador e pelo prefeito de Porto Alegre, em função de eu ocupar o espaço de líder da bancada, e o governo convidou os três líderes das maiores bancadas exatamente para conhecer os projetos na Espanha, porque muitos deles dependerão de leis que tramitarão pela Assembleia. Por isso, da nossa participação. Mas o principal motivo foi confirmar a vinda para o Rio Grande do Sul no ano que vem, e será em Porto Alegre a sede de um grande evento que tem um alcance mundial, que é o evento com a participação de startups, de investidores, né? Chamada Salto Summit, que nesse ano aconteceu em Madrid e que o ano que vem deverá ocorrer em Porto Alegre. É a ocasião em que milhares de investidores, só para ter uma ideia, nesse ano aqui foram 1.200 investidores que participaram do evento lá em Madrid, com 6.800 startups, que são empresas que investem em alta tecnologia, né? Que apresentam propostas, mudanças, e que estão aí essas startups mudando o mundo, né? Com novos investimentos, e que participam deste grande evento. 124 países participando. Então, acho que vai ser um marco importante no próximo ano o Rio Grande do Sul ser sede deste grande evento, que vai reunir milhares de investidores, milhares de empresas de alta tecnologia. Isso porque aqui no estado nós temos os polos tecnológicos que são exemplo para o Brasil. Aí mesmo, na nossa região, nós temos o polo tecnológico que tem sede na Universidade de Passo Fundo, que é um modelo também de centro de investimentos em pesquisa, em tecnologias, né? E que sempre propõe mudanças para as atividades que estão aí hoje. Então, eu tenho certeza absoluta que vai ser um ganho muito importante para o nosso estado no ano que vem, com a participação de dezenas de países e de milhares de investidores. Além disso, Ana Lúcia, nós estivemos confirmando investimentos aqui para o estado, como, por exemplo, na geração de energia limpa, né, com uma garantia de investimentos aí de quase 6 bilhões de reais para a metade sul. Teve um outro projeto importante que ainda se tem dúvidas em relação à própria execução, que é a ligação entre a capital do estado e a Serra Gaúcha, né, através de um transporte de alta velocidade, e que, segundo a empresa que nos relatou, já tem investidores interessados em fazer esse investimento aqui no Rio Grande do Sul. Enfim, foram várias agendas, né, ao longo de 5 dias, onde pudemos conhecer grandes empreendedores que têm interesse em apostar e investir no nosso estado e, principalmente, a confirmação desse evento no ano que vem, voltado para empresas que são investidores, né, em alta tecnologia, que estão olhando aqui para o nosso estado, né, pela localização do Rio Grande do Sul, que fica no Mercosul, né? Nós somos o centro aqui de uma região importante, né, com vários países do Cone Sul, e que o Rio Grande do Sul assume, então, esse papel de importância pela localização geográfica. Foi muito boa essa viagem e acho que o Rio Grande do Sul vai ganhar muito com isso.
Ainda falando sobre investimentos, mas desta vez na área da educação, o que nós temos de novidades para o programa Avançar?
Olha, esse foi um programa que o governo lançou e é importante que se diga, são recursos aí de 1 bilhão e 200 milhões de reais provenientes de alterações, mudanças que nós fizemos aqui na Assembleia Legislativa com votações, com venda de estatais que davam prejuízo, com mudanças como reforma administrativa, reforma previdenciária. Tudo isso está permitindo que o governo faça esses anúncios desses investimentos. E agora, nessa semana passada, foi na área da educação, agora na outra semana será na área da segurança pública. No mês passado, retrasado, foi na área de infraestrutura. E especificamente na área da educação, serão mais de 200 milhões que vão ser aplicados, né, em problemas que devem ser resolvidos nas estruturas, né, nas escolas, mais de 120 milhões na compra de computadores, né, para qualificar o trabalho nas escolas estaduais, 180 milhões em bolsas para os estudantes do ensino médio e também 150 milhões de reais para aperfeiçoamento dos professores através de bolsas para os nossos professores da rede pública estadual. Na nossa região tem algumas escolas que serão contempladas com as escolas chamadas escolas padrão, né, que possui toda uma estrutura diferenciada para que os professores possam cumprir a sua tarefa e os alunos terem melhores condições de aprendizagem, né? Tem outros investimentos que o governo tem anunciado e eu defendo que, além da melhoria da estrutura das nossas escolas, né, as bolsas para os alunos e professores, para que nós possamos recuperar o tempo perdido da aprendizagem em função, inclusive, da própria pandemia, nós comecemos uma discussão sobre a valorização dos nossos professores, eu defendo isso, e começando pela reposição salarial. Acho que isso já tem que ser discutido já nas próprias leis orçamentárias, porque os nossos professores já estão alguns anos sem reposição salarial, nem vou falar aqui em ganho real, né, em aumento salarial, mas nós precisamos valorizar os nossos professores e eu defendo que se comece essa discussão pela recuperação salarial dos nossos professores, que vem junto com esse mega plano de investimentos anunciado pelo governo, com aplicação de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, o qual nós saudamos, porque só é possível agora em função dos projetos que nós votamos na Assembleia Legislativa.
Pois é, deputado, a gente acompanha, né, que uma série de outros investimentos também estão sendo anunciados, outros programas, como, por exemplo, aquele do retorno do ICMS para as famílias em situação de vulnerabilidade, e como comentaste, né, também como resultado desses projetos de reforma que foram aprovados junto à Assembleia, é isso, né?
Exatamente. Esse é um outro projeto que o governo anunciou ontem, que vai, e esperamos se concretize, né, que é uma devolução de parte do ICM para aquelas famílias que se cadastrarem e que cumprirem determinados requisitos, como, por exemplo, renda familiar. Nós entendemos que é importante esse tipo de iniciativa pelo alcance social que ela tem, nesse momento em que 80% das famílias com renda colocada aí nesse contingente, né, de famílias que estão passando necessidades e tal, nesse período de pandemia tiveram uma redução ainda maior nos seus ganhos. E nós precisamos, nesse momento, que o Estado auxilie essas famílias mais necessitadas, exatamente para que possam enfrentar essa situação gravíssima que nós vivemos no período de pandemia e agora no começo da recuperação do pós-pandemia. Então, esse é um projeto que vai se concretizar ao longo do tempo e que o governo lançou, não depende aqui da aprovação da Assembleia, embora nós acompanhamos todo esse processo e esperamos que o governo concretize essa proposta o quanto antes, beneficiando aquelas famílias que mais precisam aqui no nosso estado.
Bom, deputado, e para essa semana, sua agenda, suas atividades também?
Olha, nós temos a agenda aqui nessa semana com reunião, né, das comissões, votação hoje à tarde, né? Eu tenho acompanhado de perto, para concluir aqui o meu comentário, essa proposta que foi aprovada no Congresso Nacional de aumento do 1% do Fundo de Participação dos Municípios, que é uma luta de há muito tempo, né, do movimento municipalista, e eu, como presidente aqui da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios na Assembleia Legislativa, tenho lutado muito no sentido de que fosse aprovada essa proposta no Congresso Nacional e que agora foi, em definitivo, deliberado. E aí, só para colocar que o Rio Grande do Sul vai ter um ganho expressivo, né, no retorno do ICM, e especialmente os municípios. Marau, por exemplo, até 2025 vai ter R$1.700.000 de ganho com o aumento da transferência do FPM. O ano que vem é R$360.000 a mais no orçamento, 2023 380 e 2024 R$800.000, totalizando até 2025 R$1.700.000. Então, é uma grande conquista, né, que nós temos acompanhado pela nossa frente parlamentar. E para mim, finalizar minha participação, eu quero parabenizar a tua rádio Alvorada, né, que hoje está completando a rede, né, Sul de Rádio também, 62 anos de atuação, não apenas em Marau, mas em muitos municípios gaúchos. Fica aqui então o meu abraço, os parabéns à família da tua rádio Alvorada, né, que completa hoje, nessa data, mais de 60 anos, 62, de atuação na nossa comunidade. Parabéns, e tenho muito orgulho também, Ana Lúcia, de ter participado por um período aí dessa grande família, que é grande porque a própria comunidade se sente parte da história da tua rádio Alvorada.
Muito obrigada pela disponibilidade de estar conosco, deputado, e também pelas palavras. Em nome de toda a nossa equipe, gratidão. E um bom dia, um bom trabalho e boa semana.
Bom dia, um abraço a todos e até a semana que vem.